Bom dia, pessoal. Valmir Lano por aqui com mais um episódio pelo RTR Trail Talk da revista Trail Running. Hoje vamos fazer um episódio aqui mais rapidinho, mas com alguns esclarecimentos e também para falar de RTR Awards, a premiação anual de fim de ano que promovemos dentro da revista Trail Running para premiar eventos e para premiar também as melhores performances dos nossos atletas. E também de atletas internacionais, para a gente realmente mostrar a que veio esses atletas aí, o que eles fizeram esse ano de 2023 e os eventos, né, que já tivemos a premiação. Tivemos aí o desafio Delta do Parnaíba em segundo lugar, e tivemos também o desafio Serra dos Matões como a grande campeã. Os dois eventos são do mesmo organizador, do Luciano Uchoa, lá do Piauí. A gente vai falar disso agorinha. Bom, pessoal, primeira coisa que eu queria era dar os parabéns ao Luciano Uchoa e toda a equipe dele de organização lá no Piauí. Para quem não conhece, agora já deve estar conhecendo, né? As provas que o Luciano Uchoa organiza lá no Piauí são provas com nível organizacional fantástico. Eu já estive nas duas, participei do Desafio Delta do Parnaíba, corri os 40, na época eram 47K, no Parnaíba. Maravilhoso lugar. Confesso que não é minha praia, é redundante, né? Porque acontece lá no Delta do Parnaíba, que tem uma extensão de praia muito grande, e dunas, né? Na ocasião que eu participei, eram 47 quilômetros, 14K iniciais de dunas e o restante em beira-mar, né? Então, assim, me tirou completamente do meu conforto. Eu não sei correr em areia, não adianta, eu sou mineiro, né? Então, assim, correr na areia para mim é a mesma coisa que correr num brejo, num terreno de areia movediça, né? Sei lá, eu não consigo sair do lugar. Tentei, fiz muita força nos 14 quilômetros de duna, não entendia como que o pessoal conseguia subir tão bem as dunas lá, e eu subia e descia ao mesmo tempo, escorregava, né? Ia despencando junto com a areia. Foi muito diferente, foi muito legal, mas desgastante. Foi bem difícil para mim. Ainda consegui uma boa colocação, mas confesso que eu passei maus bocados porque eu não sabia me locomover nas areias das dunas e também na beira-mar, né? Porque na beira-mar tem aquele problema do desnível, né? Você corre de lado e com uma perna dobrada e outra esticada. Ou então a outra opção era ir correr na areia fofa, que também não é uma boa opção. Então, isso inclusive me deu uma visão ampla de Brasil, de bioma, que a corrida em trilha, não necessariamente, hoje em dia eu penso assim, não pensava assim, hoje em dia eu vejo que a corrida em trilha, ela precisa ser, inserida no contexto do país, da região, e não ficarmos no mundinho de ilusão de que correr em trilha é o que a gente vê na Europa, né? Nos Estados Unidos, trilha é isso aqui, beleza. Tem que ter trilha? Tem que ter trilha. Mas a gente tem um país com biomas totalmente distintos um do outro, né? A gente tem um Pantanal mato-grossense lá, que tem lugares lá fantásticos para correr, lugares maravilhosos. Quem não conhece ainda, indico também o desafio da Serra do Bodoquena, que o Carlos, que organiza, participou também do Trail Awards com a gente. É um lugar maravilhoso, muito bonito. É do lado, inclusive, falando de bonito, é vizinho de Bonito. Vale muito a pena a gente conhecer. Tem também a Pantanal Ultra Trail, que acontece também na região bem próxima lá do Bodoquena. Tem provas no sul do país, tem prova aqui no sudeste. No nordeste temos diversas provas muito boas. E o que a gente precisa de entender, com tudo isso que eu estou dizendo aqui agora, é que nós, que moramos aqui na região sul e sudeste, que vivemos o trail com uma cena muito mais desenvolvida, por mais que a gente ainda esteja num desenvolvimento, num crescimento ainda do trail no Brasil, a gente precisa entender que não se resume a Sul e Sudeste. Temos corridas de montanha, corridas de trilha, corrida de skyrunning no Nordeste. Temos várias provas, vários eventos e muitos atletas que não necessariamente estão vivendo a cena sul-sudeste. Né? Então, eu, como um morador aqui da região sul e sudeste, eu tenho que ampliar minha visão. Eu tenho que entender que a cena que eu vivo aqui, ela é diferente da cena lá do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, né? Então, eu posso pensar que aqui é a concentração maior? Sim, posso. Mas e o pessoal que corre lá no Nordeste? Eles têm representatividade? Eu conheço os eventos? Eu conheço os atletas? Eu sei quem são? Eu sei a quantidade de atletas que tem lá no Nordeste? Bom, não sei se você pode chegar a essa conclusão. Eu sou ignorante no sentido de não ter conhecimento. Eu não conheço o cenário nordestino, ou não conheço o cenário do Centro-Oeste, ou do Norte. Bom, se você não conhece e quer dar sua opinião, a gente abriu esse espaço no Trail Awards, onde a gente colocou 32 provas do Brasil inteiro para concorrer como a melhor prova do Brasil. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, eu fiz os meus votos, você fez os seus votos, a outra pessoa votou em quem ela acha que é o melhor evento. E a questão grande é, por que o meu voto, ou o seu voto, ou a sua opinião, ela deve prevalecer perante a votação em si? Por que que o seu achar, o seu entender, ele tem mais credibilidade ou valor do que a votação em si? É uma coisa que não entra na minha cabeça. Bom, a pergunta que eu faço é, teve algum direcionamento para que uma ou outra se beneficiasse? Não teve. Teve algum beneficiamento? Também não teve. Poderíamos pensar em outras formas de fazer essa votação para que ela fosse mais justa? Se é que você acha que ela foi injusta? Pode ser que tenha. Eu ainda tenho dificuldade em pensar numa fórmula que seja mais justa, mas eu ainda sei que eu posso melhorar os critérios de votação da Trail Awards para eventos. Eu sei que pode, porque muitas vezes um evento, num confronto, o evento que ficou com menos votos sai, mas ele ainda, mesmo assim, teve mais votos do que outros que passaram de fase. Então isso é uma coisa que eu ainda tenho que desenvolver melhor para que se torne o mais justo possível, né? Para que os eventos que tenham mais votos sejam os melhores dos que passam para a próxima fase. Isso é uma coisa que eu ainda vou trabalhar. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui também é que eu vi muitos comentários, inclusive alguns comentários chegando a ser preconceituosos, e algumas sugestões, as quais eu vou falar rapidamente. Se eu pego, uma das sugestões foi, quem pode votar é quem participou do evento. Quem pode falar do evento é quem participou. Tem fundamento? Sim, tem fundamento, realmente. Se eu não participei de um evento, eu não sei falar dele. Bom, mas se eu faço uma coisa dessa, olha só o problema que seria. E aí vocês tirem suas próprias conclusões, eu vou deixar a minha ideia disso. Se eu coloco, somente pode votar quem participou da prova. Na minha forma de pensar, eu não preciso mais fazer votação, porque provavelmente quem vai ganhar ou vai ser o UTMB ou vai ser a La Mission, ou vai ser alguma outra prova que teve muitos participantes. Então, aquela prova que tem 200 atletas, 300 ou 500 atletas, vai ser prejudicado. Ele não vai ter voz. Eu não vou conseguir colocar uma verdadeira preferência nisso daí. Porque, como eu vi também em comentários, esposas dizendo: eu não participei dos eventos, mas eu fui com meu marido e eu vivenciei o evento. Não corri, mas vivenciei. E por que que essa pessoa não poderia participar da votação? Bom, o fato é que se eu limito a votação a quem participou do evento, eu vou priorizar, vou dar privilégio para as grandes provas. Então já foge do objetivo da votação popular, né? Já deixa de ser uma votação popular para ser uma votação direcionada. Então esse ponto eu não vou aderir, jamais vou privilegiar um ou outro. E o outro ponto que falaram foi criar categorias. Bom, se fosse para eu criar categorias, eu faria um júri técnico, eu não faria um júri popular, uma votação popular, melhor dizendo. Porque a partir do momento que eu coloco marcação, pontos de abastecimento, estrutura, comunicação, investimento em mídia, blá, 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 eu estou fazendo uma análise técnica do evento. Se for para fazer análise técnica, eu não vou colocar votação popular. Eu vou colocar júri técnico. É uma outra situação. Eu não quero analisar tecnicamente o evento e nem colocar um evento com um orçamento gigantesco que consegue fazer uma promoção gigantesca e contratar os melhores profissionais, os melhores disso e daquilo, a um evento simples que entrega também uma ótima organização, que entrega um bom percurso, que entrega boa marcação, bons pontos de abastecimento, que faz tudo só que com menos orçamento. Então, mais uma vez, se eu crio critérios, deixa de ser votação popular e passa a ser uma análise técnica do evento. Isso daí a gente pode fazer? Pode fazer. Mas a gente já sabe mais ou menos qual vai ser o resultado. Então eu não vejo muito sentido em fazer votação técnica. Ao passo que votação técnica eu já vejo que é necessário e importante para se falar de performance, onde a gente vai analisar pessoas que entendem de performance, entendem do esporte, entendem da importância de eventos, vão falar: olha, isso aqui foi mais, essa performance foi melhor por conta disso, disso, disso e disso. Aí sim, teremos uma análise técnica de performance de determinado atleta em determinado evento, né? Então, só para fechar a questão dos eventos, deixar bem claro que o formato que aplicamos nessa votação popular foi o melhor formato que já encontramos até hoje e a forma mais democrática de igualar desiguais. Não teria como a gente colocar um evento pequeno para concorrer com uma La Mission Brasil, com uma Indomit Pedra do Baú, com uma Paraty Bio TMB, porque elas já são provas que têm de 1.000 para cima de atletas e investimentos maiores. No caso da La Mission e também da Indomit Pedra do Baú, estamos falando de provas com mais de 10 anos. Né? E Paraty Bio TMB é uma prova com o Bio TMB por trás, que fez com que ela se tornasse tão grande. E o investimento também muito grande. Então, o formato está correto? Tem melhorias a serem feitas? Sim, tem melhorias a serem feitas no meu modo de ver. Eu ainda acredito que eu consigo pensar em alguma coisa para deixar essa votação mais justa. Ainda não tem essa fórmula, mas eu vou colocar a cabeça para funcionar, para tentar fazer com que essa disputa seja cada vez mais justa e reflita cada vez mais a vontade popular. Esse é o objetivo, o povo dizer qual é a melhor prova do Brasil, independente se a prova é do Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, o povo decide. E tenho que deixar meus parabéns aqui para o povo do Nordeste, que fez uma belíssima campanha e colocaram as duas provas, Delta do Parnaíba e Serra dos Matões, na final. Foi muito legal de ver, foi emocionante. Não diminui em nada nenhuma das outras concorrentes. Todo mundo sabe da qualidade da La Mission, da WTR, da Indomit Pedra do Baú, da Ultra dos Perdidos, de todas essas provas. Todo mundo que já participou sabe da qualidade dessas provas. Todas as 32 provas que estavam ali, tenho certeza que são provas com organizações muito, muito boas e competentes. Mas o objetivo é a gente selecionar qual é a melhor nos olhos do público. E isso é muito bom para todas as provas, porque elas têm a dimensão de quão popular elas estão e se estão agradando. E eu tenho certeza que isso foi o objetivo foi alcançado. Tanto que fizemos o selo de participação para todas as 32 provas que participaram. Então, eu acredito que nesse sentido está tudo muito legal. Bom, acho que eu fechei isso e só queria deixar claro, se você acredita que esteja errado e tem essa posição de até preconceituosa, tem um perfil fake lá no Instagram falando um monte de besteira, eu não vou dar palco para doido, então esses comentários a gente vai apagar e bloquear, né? Apesar, além do que, né, um perfil fake, a pessoa não tem nem coragem de aparecer, então eu vou apagar esses comentários porque eu não vejo sentido manter e vou bloquear. Enfim, vamos agora para a votação, das melhores performances. Bom, essas melhores performances a gente vai fazer o post hoje. Hoje é dia 19 de dezembro, eu estou falando às 10 horas e 12 da manhã, e a gente vai votar da seguinte forma: vamos ter 3 critérios de votação. Vamos eleger as melhores performances de 2023 em 5 categorias. Quais seriam essas categorias? A melhor performance brasileira em território nacional, a melhor performance brasileira em território internacional, a melhor performance internacional de atletas estrangeiros, o melhor atleta juvenil, estudo masculino e feminino, tá, pessoal? E o atleta revelação. São essas 5 categorias que a gente vai trabalhar e da seguinte forma. Serão 3 formas de votação. A votação popular a gente vai abrir hoje, dia 19 de dezembro, e vai durar 24 horas, a gente vai fazer pelos stories, tá? Então a população vai ter 24 horas para votar na performance que eles acharem a melhor. O vencedor vai ganhar 1 ponto. Bom, vamos lá, sei lá. Vamos ver aqui. Melhor performance brasileira nacional feminino. Vamos dizer que a Giovana Martins, com a prova em Paraty, teve a maior votação popular. Ela vai ganhar 1 ponto. É só suposição, tá, gente? A segunda forma. São 3 formas de votação. A segunda forma é o ponto index ITRA. A gente vai olhar qual que é a pontuação ITRA dela nessa prova. Vamos analisar e entre as concorrentes, a que tiver a maior pontuação ITRA na prova em questão, leva 1 ponto também. E o terceiro e último vai ser o júri técnico, que também tem o valor de 1 ponto. Ou seja, os 3 critérios têm o mesmo valor, 1 ponto cada um. O júri técnico vão ser convocados 3 pessoas para darem sua votação e o que vencer leva esse terceiro ponto, né? E aí, se tiver empate, vai rolar esse desempate. Mesmo assim, se tiver empate, a votação popular, quem venceu na votação popular, vence. Ganha mais 1 ponto e vence a categoria, tá? Então, bem claro, são 3 critérios: votação popular, index ITRA e o júri técnico. Deu empate em alguma forma, a votação popular prevalece. Fechado? Então, vai funcionar dessa forma. E o júri técnico, a gente vai fazer uma live com esses três jurados. Vamos deixar também disponível no nosso canal de podcast aqui, para vocês ouvirem também como foi a votação. Então, são votos abertos. Os jurados vão ter que votar abertamente e mostrar o seu voto e por quê, né? Afinal de contas, é um júri técnico, e eles vão falar, ó, eu acho que foi Letícia, ou sei lá, Ivane, ou não sei, por conta disso, disso e disso, né? Júri técnico, tá? E aí a gente vai poder anunciar as melhores performances de 2023. Vamos falar aqui de novo quais são as cinco categorias. Melhor performance brasileira em território nacional, melhor performance brasileira em território internacional, melhor performance internacional de atletas gringos, de atletas fora do Brasil, em território internacional ou território nacional também, não tem problema que o gringo tenha feito uma prova nacional. Melhor performance de atleta juvenil e o atleta revelação. Lembrando que todos são masculino e feminino. E é isso aí, tá bom? Então hoje a gente vai lançar isso daí. A votação popular vai ser a primeira. Vai ser no Stories, durante 24 horas. Vai estar lá disponível para as pessoas poderem votar à vontade e escolherem as melhores performances. Beleza, pessoal? Então, espero que eu tenha esclarecido todos os pontos do RTR Awards 2023. E qualquer dúvida ou quaisquer dúvidas, pode entrar em contato com a gente esclarece. Espero que tenha ficado bem claro para todo mundo. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.